Então, eu acho extremamente importante a socialização das experiências individuais e coletivas desse espaço de debate. Todos nós, me parece, que temos uma leitura e um diagnóstico muito claro do momento que estamos atravessando no nosso país. E estamos tentando ultrapassar o limite de qualquer o caminho que nós devemos seguir. Mas algo nos tortura cotidianamente, que é as ideias capitalistas do individualismo. Portanto, acho que nós precisamos retomar ideias que estão sendo combatidas nesse momento, que são as ideias da esquerda brasileira ou da esquerda mundial, no sentido de pensarmos de forma coletiva. Como é que eu vejo tudo isso? Vejo que a gente está num momento difícil e ainda assim a gente disputa protagonismo entre nós. Quem é o mais bonitinho da esquerda? Quem é o mais bonitinho do movimento sindical, do movimento X, da SAB, inclusive? Parece que a gente não precisa perder tempo com isso. Isso me assusta, porque o desafio é extraordinário. Enfrentar toda essa lógica e a gente precisa encontrar um ponto comum. E um dos pontos comuns é compreender de vez que essa luta é coletiva e nós estamos todas no mesmo barco. Estamos todos e todas no mesmo barco. Então, reforçar a luta coletiva, encontrar pontos comuns, acho que pode nos ajudar a pensar para frente, sabe? Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Entender que estamos vivendo um momento de disputa sangrenta, de vida ou de morte para nós, trabalhadores. Eu quero dizer aqui a todos vocês que eu, pessoalmente, acolho todas as críticas que tem a Central Única dos Trabalhadores. Mas também quero dizer que eu sei do papel da gente. De vários sindicatos que estão aqui, na luta cotidiana, que tem feito, apesar das resistências não serem suficientes, nós fazemos parte dessa resistência, estamos à frente de um conjunto de questões e precisamos melhorar para viver o próximo espaço. Mas acho que a gente precisa, de fato, buscar uma convenção mais avançada de que estamos todos no mesmo barco, precisamos ter uma ação muito mais coletiva. A disputa de projeto é o central para nós. O que é o projeto que nós queremos disputar no próximo período? Esse é um elemento que está sendo debatido em vários espaços, né? Do campo da esquerda, do campo popular. Estamos tentando fazer isso. Acho que o Congresso do Povo vai nos ajudar a dialogar muito. Então, pelo menos pelo que eu sei, as entidades que estão por aqui, ou não entidades, estão muito empenhadas nesse processo, na tentativa de busca de caminhos, né? Na tentativa de busca de caminhos. Se alguém é o que disser, sabe qual é o caminho, por onde vai, como será, né? Me convide porque eu quero ir. Porque estamos todos nós, eu acho que num momento que é rico. Eu não vejo esse momento como um momento de... Enfim, eu vejo esse momento como um momento rico, da gente poder ser capaz de refletir, pensar, se juntar e buscar um outro momento. E disputar muitas narrativas. Eu quero registrar aqui o quanto eu comemorei, e acho que muitos também, a ideia dessa disputa de narrativa nas universidades. Aulas sobre o golpe. É por aí que nós podemos fazer um conjunto de processos de lutas culturais. É por aí. Já são mais de 10 universidades no Brasil.
Mais de 30 já.
Mais de 30. E fora do Brasil também, estão fazendo esse debate. Isso é disputar a narrativa do momento que nós estamos vivendo. Porque a elite brasileira escreveu sobre todos os golpes o que ela bem entendeu ao longo da nossa história. Nós estamos, dos movimentos sociais, falando que foi um golpe. As universidades vão escrever o que sobre isso? O que vai ficar registrado na história do nosso país sobre isso? Porque que eles dizem que foi um impeachment e que as razões todas estavam ali e legalizaram tudo isso. Nós estamos disputando essa narrativa cotidianamente, né? Nos vários aspectos dos temas que nós estamos pautando nesse período. Então, eu também vejo, Mandinha, que apesar de não termos um grau de mobilização expressiva na sociedade, há muita coisa acontecendo, e muita coisa positiva, nos processos de formação, nos processos de resistência local, e eu creio que ainda vamos conseguir caminhar. Agora, acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais como vamos fazer isso, que metodologia nós vamos utilizar, como nós vamos canalizar também um conjunto de insatisfações da sociedade frente a esse momento. Temos tido dificuldade de fazer isso. Não é só a PUT. Né? Temos tido dificuldade de fazer isso, canalizar essa insatisfação, os recursos que retiram das universidades, o orçamento com a PEC 55, que os investimentos foram cortados, como é que isso se traduz na vida? Eu acho que o ano de 2018 será um ano muito mais terrível para todos nós, porque o orçamento que foi aprovado retira todas as condições e qualquer nível de investimento, educação, saúde, agricultura e tal e tal. É, nós perdemos essa. Nós sofremos uma derrota estratégica. Com o golpe. E nós temos que nos refazer, parar para pensar qual é o caminho que nós vamos construir, fazendo a disputa de narrativa, a disputa de projeto. E sabendo, eu acho que esse aqui é um espaço que nos ajuda a isso, a encontrar um ponto de convergência entre nós para nos fortalecermos. Eu acho que este deve ser um bom desafio para todos nós. Não há condições nenhuma de ter protagonismo individual de nenhum setor da esquerda brasileira. Ou estamos juntos, ou nos ferramos juntos.
Obrigado, Carmen. A Carmen falou sobre a questão do Congresso do Povo. Amanhã, às 13h30, no auditório da Faculdade de Direito de Canela, nós vamos fazer o lançamento aqui no Fórum do Congresso do Povo. Ok?
Companheiros, eu vou pegar essa fala de Ricardo, obrigado, porque eu acho que vivemos um momento histórico de uma disputa radical. Temos que compreender que vivemos um momento de uma disputa radical, que é uma disputa ética, política e pedagógica. E desde o fundo dos fundamentos éticos está em confronto uma ética do mercado, uma ética do individualismo, uma ética do lucro, frente a uma ética da solidariedade, uma ética da vida, uma ética da construção coletiva, dos interesses de todas as pessoas, dos direitos de todas as pessoas e do planeta também. Uma ética planetária que nos coloca frente a desafios novos e imensos para um novo momento da história e lá temos que enfrentar desde esses desafios éticos. Tem que se expressar politicamente em construção de relações de poder democráticas que sejam coerentes com essa proposta ética. E, pelo tanto, precisamos de uma pedagogia que seja um fator construtor dessa capacidade política e que seja coerente com essa aposta programática ética. E, pelo tanto, eu acho que temos uma inspiração que muitas vezes não se tem tão presente, na palavra desafio, que Carmen falou agora, e que é muito utilizada pelo Paulo Freire. Mas ainda eu acho que temos que aprofundar em sua concepção, em sua utilização da palavra geradora, desafio, porque ele fala que o educador ou a educadora não deve ser um facilitador, mas um desafiador ou uma desafiadora. E que cada momento histórico é um desafio para o trabalho de educação popular, e a educação popular desafia esse momento histórico com propostas alternativas. É muito distinto se a gente vai fazer um trabalho de educação popular e considera o que desafio vamos enfrentar hoje, muito diferente que se pensar somente o que é o conteúdo que eu vou transferir hoje. Por isso, é muito importante que tenha outro paradigma do que compreendemos como processo de educação popular. E também é muito importante, na pista, a trabalhar a ideia que os processos educativos devem estar engajados nos processos organizativos de democratização, nos processos reais, os processos que estão criando desde participação da juventude, desde organização dos bairros, desde movimentos culturais, desde elementos de identidade do afrodescendente, de gênero, de mulher. Tem muitos movimentos que talvez não estejam estruturados de uma forma organizativa tradicional, mas que tem movimentação e que, pelo tanto, expressam organicidade. E às vezes dura um tempo e depois não dura mais, mas esse movimento vai se mudando e vai formando parte de um acumulado da construção de nossa identidade. Pelo tanto, pegar atenção sobre tudo aquilo que é o movimento e fazer a educação popular não para, mas desde e com essa dinâmica de movimentação. E é por isso que isto que também Carmen señalava, de criação e alimentação de espaços de encontro. É muito importante que nesses espaços de encontro podamos olhar outros olhares, outras formas de trabalhar, podamos nos compreender dentro da diversidade de elementos que tem a ver não com uma educação popular, mas com muitas formas de fazer uma educação transformadora que nos converta em sujeitos de transformação. E lá um elemento muito importante é a sistematização de nossas experiências, porque tem muita experiência sucedida, mas não aprendemos, não tiramos as aprendizagens suficientes dessas experiências. E a fonte de construção do novo talvez está muito presente nessas experiências e temos que ter a capacidade de tirar essas aprendizagens para frente. Então, a reinvenção da educação popular, a reinvenção, a refundação, dizia Mundinha, repensar o que significa hoje fazer educação popular, talvez com uma pauta pode ser interessante, o que entendemos por popular? Tem um sociólogo, Hélio Gallardo, que ele diz que temos que entender o popular em dois sentidos. Tem o popular social e o popular político. Ele diz que o popular social tem a ver com todos aqueles setores sociais que sofrem algum nível de inequidade ou assimetria, com a exploração econômica, opressão, discriminação, exclusão, qualquer tipo de assimetria constitui os setores que formam o povo em sentido social, o povo social. Mas ele diz que temos que entender também o popular como o popular político. O povo político é todo aquele setor, pessoa, organização, entidade que busca transformar essas assimetrias. E, pelo tanto, processos de educação popular significam aqueles processos que se fazem desde a realidade, a movimentação, as necessidades, as propostas do povo social, mas em função de criação de povo político transformador dessas assimetrias. Pelo tanto, essa pista de conjugar o trabalho de base com a construção de políticas públicas, trabalho de base com institucionalidade para encher de participação, encher de povo essas políticas e essa institucionalidade é fundamental. Durante muito tempo, a esquerda na América Latina, temos pensado que para fazer um cambio social, temos que ter o poder do Estado para, desde o Estado, transformar a sociedade. Algo que temos aprendido agora, que a sociedade tem que se transformar também desde as dinâmicas sociais, temos que transformar desde novas dinâmicas sociais democratizadoras que também democratizem as entidades, as instituições do Estado. Finalmente, acho que aqui esse desafio, Paulo Freire de novo nos fala, de que ele diz que a virtude não é a coerência. A virtude, diz Paulo Freire, é a procura da coerência, é a busca da coerência. Porque ele diz, minha coerência de hoje pode ser minha incoerência de amanhã. Mas disse, mas também minha incoerência de hoje pode ser minha coerência de amanhã. Então essa procura de coerência entre a teoria e a prática, entre aquilo que precisamos atingir e aquilo que fazemos agora, é o desafio principal para que entre a fala e a ação vamos construir uma unidade dialética criativa. Pelo tanto, vou pegar essa explicação esperançosa que diz Carmen, pegando também essa ideia freiriana que ele dizia que a esperança não é passiva, mas temos que construir, ele falava da ideia de esperançar, construir esperançosamente o futuro.
E, portanto, como disse o companheiro, não? A imaginação, o sonho. Quando a Paulo lhe perguntava, mas como que você está falando que para mudar a realidade é preciso sonhar? Você não é um revolucionário, por que fala de sonho? E Paulo Freire disse, é que sonhar é convertir a realidade os projetos pelos quais uma luta. Isso é um sonho, a conversão em projeto de luta. E termino com uma, inspirado aqui no companheiro, essa canção de Gonzaguinha, que diz nunca pare de sonhar. Talvez podemos acompanhar essa canção que diz fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá.
Popular e desafio da formação política na América Latina e Caribe.
Continuidade desse debate.
Continuidade desse debate.
É lá no Vale do Canela, não é aqui nesse campo.
Não, não, não. Tá.
Amanhã, também como continuidade desse debate, nós vamos ter três atividades. De manhã às 10 horas. No auditório do Instituto de Geociências, Educação Popular, Comunicação e Conhecimento. À tarde, às 14h30, tem duas atividades que vão combinar horário, uma na sala 313 e outra no 208, do PAF 3. Fazeres e saberes, sistematização de experiências como prática educativa transformadora. E a outra é Educação Popular e Formação Política junto aos movimentos sociais. Essas atividades dão continuidade a esse nosso debate de hoje. Dejanira?
Essa programação aqui. Então, assim, essa reflexão sobre o que, né, como a gente pode avançar, né, como nós podemos, que temos feito para sair dessa situação, né, que na nossa leitura é uma ofensiva. Tremenda, né, sobre, né, as conquistas, sobre os direitos, sobre os processos, né, de construção que a esquerda, que as organizações foram capazes de fazer até aqui. Então, assim, eu acho que não é com o pessimismo, mas é com o pé na, vamos dizer, na realidade. Né? Nós estamos sob uma ofensiva de ser, né? Nós estamos sob uma ofensiva de criminalização tremenda da luta, de criminalização da esquerda, de criminalização dos movimentos. Para nós, do campo, a gente se vê aqui, às vezes, quando a gente faz uma mobilização na cidade, a gente leva uma mala de borracha, mas lá no campo para receber bala mesmo. Né? Nos últimos períodos foram períodos de grandes massacres, né? De grande chacina, na dança de camponês. Então, a gente precisa compreender que a ofensiva, né, o que a gente coloca, né, aos poucos avanços, né, na perspectiva que nós vamos construindo, nós estamos sofrendo, né, um processo, um retrocesso, né, para mais de 30 anos atrás. Né? Então, isso nos coloca enquanto organizações, enquanto lutadores e lutadoras do povo, enquanto estudantes, enquanto organizações sociais, nos colocam também o desafio, né, de buscar formas, né, de estratégias, né, de nos fortalecer. E aí eu coloco a primeira questão, é que nessa questão dessa ofensiva, nós temos que pensar qual é o salto, como vamos trabalhar numa perspectiva de sair da defensiva para uma ofensiva. Hoje, nos últimos tempos, nós nem estamos conseguindo garantir direitos, né, que nós lutamos. Então, primeira questão que a gente, nossa luta, até certo ponto, está sendo para manter, mas nós não mantemos. Nós tivemos a reforma trabalhista, nós perdemos direitos, né? Nós não acumulamos direitos. Né? E nós estamos vivendo uma situação em que nós precisamos também, e aqui foi dito, as armas que eles estão usando são a cultura, né? É a questão jurídica, né? Da criminalização, né? É a eliminação física mesmo, é a eliminação política. Então é preciso ter consciência, aqui nós estamos falando com lutadores e lutadoras, né? Dos grandes desafios. E há uma degradação da vida do nosso povo, né? Falando aqui particularmente do Brasil, né? Acho que cada país tem uma realidade, mas o Brasil, a degradação das condições de vida das mulheres, da juventude. E aí, pegar aqui a questão da Bahia, a Bahia, o desemprego superou 16,7%, é maior do que o índice nacional. Então, é uma degradação. Então, é nesse campo que nós estamos, né, refletindo aqui os nossos desafios. A humanidade, aqui foi colocado por Oscar, a questão da ética, a humanidade está ameaçada, né? Os jovens estão sob ataque, as mulheres estão sob ataque, o meio ambiente está sob ataque, né? O que aconteceu aqui em Correntina, né? O que aconteceu em Mariana, né? A destruição que está sendo da nossa terra, da nossa água, né? Das nossas reservas. Então, na nossa perspectiva, o que nós temos feito? Aí pensamos, para nós, o movimento construir educação popular é construir uma educação que se vincula, né, com essa realidade, com essa materialidade concreta de defesa da terra, dos territórios, né, das pessoas que ali vivem. Então, da agroecologia, pensada como uma relação humana, uma relação com a terra, com a natureza, né? Uma relação entre as pessoas, né? Para nós no movimento é importante que nós discutimos como nós vamos fazer um trabalho nessa perspectiva. A gente discutir a questão dos alimentos, e aí eu coloco, não é só para nós, é para a sociedade, né? É para todos nós, nós temos que nos perguntar o que nós estamos comendo, né? Como é que está sendo produzido o que nós estamos comendo hoje? Qual é a forma lá? Quando a gente discute que o Brasil é o campeão, né, do uso do agrotóxico, nós estamos bebendo veneno, né, estamos consumindo veneno, mas nós não discutimos essas questões. Então, para nós, isso faz parte. E para concluir, existe uma diferença entre mobilização de massa e organização das massas, né? Nós nos juntamos, muitas vezes, a esquerda para fazer um ato, isso é uma mobilização de massas. Como é que vamos organizar as massas? E acho que tem coisas sendo pensadas, tem processo, aqui, né,
nós conseguimos
até aqui, né? A questão do Congresso dos Povos tem que ser entendida como um processo de mobilização de um debate com a sociedade, é unir lá no local, é pensar saídas para o Brasil, a partir das pessoas, a partir das organizações de onde nós estamos, mas também buscando um lugar para discutir, dialogar com outras pessoas. Não vou mentir mais, vai ter mesa sobre o Congresso, aí vocês podem entender melhor.
Queria dizer, o que eu vou dizer agora está detalhado aí em dois livros meus com aí no corredor, o Bosca Azul e o Calendário do Poder. Levanta o braço aqui, quem já ouviu a sigla RECID? RECID. Muita gente está perguntando, o que é RECID? Rede de Educação Cidadã. Alguém ouviu falar nisso? Não. Muitas pessoas aqui ouviram. Pois é, o Brasil não sabe, nunca saiu na imprensa, mas nós criamos dentro do governo do PT uma rede de educação cidadã com 200 funcionários públicos federais de base e mais de 1.000 educadores voluntários espalhados por todo o Brasil, que durou até a queda da Dilma. Detalhe, nunca tivemos suficiente apoio dentro do governo. A Dilma tomou posse no segundo mandato, no início de 2015. Em novembro de 2015, eu fui falar com a Dilma, que eu conheço desde a infância, porque nós somos da mesma rua de Belo Horizonte, depois fomos vizinhos de cadeia, e depois, como dizem os gaúchos, eu sou tri-vizinho da Dilma. Né? E eu contei para a Dilma da Recid. Ela não sabia que existia. Ela não sabia que o governo, desde 2003, tinha no seu bojo um trabalho no método Paulo Freire, disseminado na base por esse Brasil inteiro, coordenado pelo seu Vino. Cadê o seu Vino? Está aqui. Né? Pedro Pontual também. Aliás, queria chamar a atenção. Pedro Pontual, um dos mais importantes educadores populares do Brasil. Está aqui. Levanta a mão aí, Pedro. Pedro Pontual. Isso para mostrar o quê? A nossa educação popular precisa passar por uma auditoria metodológica. Eu não vou citar nome, mas de vez em quando eu vou em curso de educação popular, saio horrorizado. É aulinha de esquerda na base da palavra de ordem do chavão. Sabe? O cara senta lá, chega um professor e fala: agora eu vou dar uma aula do que é o capitalismo. Exatamente a educação bancária que a educação popular critica. Ou seja, só porque o conteúdo é de esquerda, ele acha que está falando. Mas a metodologia é de direita. E o resultado é de direita. Não fica. Ora, a gente precisa trabalhar as coisas realmente a partir, como disse a Flávia, né? Olha, desconfia de uma esquerda que fala de povo, fala de pobre, mas não peça a ele para largar o seu domingo e ir para a periferia, porque não vai. Desconfia. Desconfia de uma esquerda que tem vergonha de falar de socialismo. Sabe? Desconfia dessa esquerda. Desconfia de uma esquerda que não age por princípios, age por interesses. Foi aí que o setor da esquerda brasileira fez a esquerda no seu conjunto quebrar a cara, se desmoralizar. Porque os interesses levaram à corrupção. Como dizia o Fidel, o revolucionário pode perder tudo. Pode perder a liberdade, pode perder a vida, pode perder a família, pode perder o emprego, só não pode perder a moral. Perdeu a moral a nossa causa mesmo. Né? E essa é uma questão que o Oscar enfatizou aqui, eu quero voltar a ela. Ou nós introduzimos a questão da formação ética como princípio, por quê? Porque se você me pergunta o que é uma pessoa conscientizada, né? Um termo antigo, o Paulo Freire começou a sua metodologia usando muito esse termo. E uma pessoa não conscientizada? A pessoa não conscientizada é o cara que só saca a vida dele como processo biológico. Eu cresci, eu tenho que estudar para ter um emprego, eu casei, eu tenho que ter uma família, educar, mas ele morre aos 120 anos, a percepção dele foi meramente a vida como processo biológico de manutenção e reprodução da vida da sua família. O conscientizado, o revolucionário, aquele que passa pela educação popular, deveria ter um conceito da vida como processo histórico, biográfico. Eu sou uma pessoa que faço parte de uma classe, que pertenço a uma nação, que estou numa determinada conjuntura da história do mundo e eu tenho um dever histórico. E ainda que eu não vá participar da colheita, como é o meu caso, mas eu faço questão de morrer semente. Né? É isso que faz um revolucionário. É alguém que assumiu o processo de luta como sentido primordial da sua vida. E nesse sentido, quando alguém faz isso, não há tentação que o morra. O grande problema é que tem 5 grandes tentações que, infelizmente, corrompem vários companheiros e companheiras nossas. 5 grandes tentações. A primeira é o poder. A segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta é o dinheiro e a quinta é o sexo. Infelizmente, a gente perde muitos companheiros, até porque nos dois anos que eu aprendi, que eu passei no governo, eu achava que o poder me dava as pessoas e eu aprendi que não. É o contrário, o poder faz com que a pessoa se revele. Né? Tem um ditado espanhol que traduz bem isso: queres conhecer a bonito, dá-lhe um carbinho. Isso vale para qualquer poder, não é só lá no Palácio do Planalto, não. Isso vale para a diretora da escola, para o guarda da esquina, para o gerente do banco, qualquer poder. Né? E a gente não tem trabalhado suficientemente essa questão do poder, do poder como serviço, do poder como doação de vida, do poder como vício, enfim, do poder como poder comunitário, né? E não o poder do fulano do cicrano. Esse é o processo. Então eu termino, porque está em cima da hora, partilhando com vocês o lema que hoje orienta a minha vida. Vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Obrigado.
Obrigado.